Bem, se calhar vamos começar. Quantas anos? E eu não tenho fotos nenhumas.
Não é a cor da seleção?
Mas olha, aqui isto é quase verde. Mas aquele também não é o verde da seleção, acho eu. É, eu acho que é um bocadinho. Isso é um bocadinho mais sobre o. Não sejas mau! Isso que é. Desculpa, isso é inveja. Isso é inveja. É inveja nítida. Bem, vamos dar início à nossa reunião. Calma. É? Muito ótimo. Tenho uma informação para vos transmitir, que é a da substituição da deputada Ana Catarina Mendes, do PS, pela deputada Inês Dias Lameco, que está aqui connosco pela primeira vez. Seja muito bem-vinda a esta comissão. Vai ver que é uma comissão com muita dinâmica, exatamente. Portanto, seja muito bem-vinda. Depois, temos a aprovação da proposta da ordem do dia. Não recebemos nenhum pedido de alteração. Aprovar a ata da reunião do dia 31 de maio. Também não recebemos comentários nenhums. Portanto, vou assumir que está aprovada. Tenho uma série de informações para vos dar. Há uma série de iniciativas que foram submetidas. Projetos de resolução. O projeto de resolução 352/13... que proceda à universalização da educação pré-escolar a partir dos 3 anos de idade, que foi submetida pelo PCP, e o projeto de resolução 356/13, pela construção de uma residência para estudantes na Escola Superior de Desporto Rio Maior, também apresentada pelo PCP, que o PCP solicita que a discussão seja em plenário. Muito bem. Depois temos projeto de resolução 358/13, dos estudantes com necessidades educativas especiais no ensino superior, apresentada pelo PS, em que o PS também solicitou que a discussão fosse em plenário. Portanto, se não tiverem nada, avançamos para o projeto de resolução 367, que é /13, que é da requalificação urgente da Escola Secundária Alexandre Herculano no Porto, que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, e que também o Bloco de Esquerda pretende que a discussão seja no plenário. Aliás, circulou uma petição para salvar o Alexandre, e toda a gente julgava que era eu. Palavra, houve muita gente, houve imensa gente que me veio perguntar o Alexandre. Bem. Depois temos um pedido de audiência da APROTED sobre os problemas do ensino artístico em Portugal, nomeadamente sobre a presença do teatro na educação e as condições de trabalho dos seus docentes. Eu ia sugerir que isto fosse através de um deputado piloto que caberia ao CDS-PP para indicar. Seria Ana Rita?
Seria.
Muito bem. Depois temos uma série de relatórios de audiências que foram circulados. O relatório da audiência concedido ao Instituto de Apoio à Criança, à Associação de Pais do Agrupamento Luís de Camões, à Delegação de Investigadores de Moçambique, à Sociedade Portuguesa de Educação Física e ao Conselho Nacional de Associações Profissionais de Educação Física. Penso que os relatórios foram todos circulados e, portanto, vou assumir, como não recebemos quaisquer comentários, que podemos aprovar.
Já introduzimos.
Ótimo. Portanto, já mandou comentários. Aqui a Teresa é muito eficiente, inclui. Muito bem. Depois temos vários convites que nos foram enviados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior. O primeiro é uma sessão de debate sobre desafios e oportunidades da consolidação do processo de avaliação e acreditação no ensino superior, no dia 17 de junho. que também vai incluir a substituição dos curadores. Vai ser uma sessão de agradecimento aos antigos curadores e vão ser... e, portanto, estão todos convidados. É no dia 17 de junho, acho que à tarde. É uma coisa que começa à tarde e, portanto, é durante a parte da tarde. Portanto, quem quiser é muito bem-vindo a participar. Eu acho que vão fazer uma espécie de análise sobre o trabalho da A3ES, que é a Agência de Avaliação do Ensino Superior. Depois temos a Convenção Nacional de Ciência e Tecnologia, o Ciência 2016, que eu fiz circular por todos e ficou um consenso geral de que seria bom ter uma sessão só com os deputados. E a questão agora é, a questão que se pôs na altura, é em que altura é que essa sessão devia ser. Eu achava que fazia muito sentido que não fosse numa sessão paralela, porque aí estão as pessoas todas distribuídas por 9 sessões diferentes, que isto fosse imediatamente antes de uma plenária, portanto, em que nós tivéssemos 50 minutos ou uma hora antes de uma plenária, e supostamente eu achava bem que fosse antes da última plenária. Portanto, antes da última plenária, por volta das 5 horas, 5 e meia, ter a sessão com os deputados, ter um deputado de cada grupo parlamentar que fizesse a intervenção que entendesse, e depois esta sessão acabava e tínhamos então a plenária final de fecho do Ciência. Eu fiquei com a ideia que, desde que fosse uma sessão com os deputados, que fazia sentido fazer nessa altura, mas queria ouvir as vossas opiniões. Eu achava que devia ser bom fazer na sessão onde as plenárias se realizam, porque tem um espaço grande e, portanto, é a possibilidade de ter muitos dos investigadores presentes nessa altura. Pode ser ou mesmo antes de uma plenária ou mesmo a seguir a uma plenária. Na última plenária temos um problema, que é que há um plenário aqui, na Assembleia. Mas é um plenário que só tem um ponto na agenda, que se vai usar a grelha A, que só dura... Não, não é. Não é, não. Não, não. Não, não. É. Não é, não é. Pois. De 7 e meia. Eu acho que é volta de 7 e meia. Portanto, a ideia que dava perfeitamente para acabarmos a sessão aqui, que é de ir para a fila e, portanto, ter essa sessão. Esta sessão que nós gostaríamos de planear começaria por volta das 17h30 e tinha à volta de 45 minutos, uma hora, para cada um dos grupos parlamentares dizer aquilo que entendesse. E depois, então, tínhamos a sessão final de fecho da cerimónia a seguir a essa, também no auditório grande. Era o que eu estava a propor. É na FIL, mas não é na FIL... Não, não. É na Junqueira. É na Junqueira. Que também permite que a gente não tenha que atravessar esta parte toda, que é muito mais complicado, é bastante mais perto, e a gente em 15 minutos, 10, 15 minutos, estamos lá, acho que não há problema nenhum. Portanto, era esta a proposta, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, nós, de facto, trocámos impressões sobre esta matéria. A perspectiva do PSD foi sempre de que a sessão fosse uma sessão conjunta em que nós tivéssemos interpares e, portanto, entre deputados. Creio que o modelo que agora se propõe se ajusta àquilo que tinha sido dito, inclusivamente na reunião de coordenação, e nesse sentido é só uma questão de ajustar. O PSD não se opõe a que seja no fim do plenário, parece-me até mais adequado do que no início do plenário, porque as pessoas depois ficam com o constrangimento de cá chegar, e portanto acho que se calhar no fim do plenário seria melhor. Sim. Muito obrigada.
Bem, mais algum? Estamos conversados? Ok, muito bem. Thank you. Passamos ao segundo debate sobre o ensino superior, agendado para a primeira reunião do Conselho Coordenador do Ensino Superior, a data a definir na segunda semana de julho. Eu ainda não tenho essa data indicada, mas eu acho que isto foi dito até para nós vermos como é que, se nós quiséssemos participar, qual seria o melhor dia na segunda semana de julho. Na segunda semana de julho, nós temos uma audição na terça-feira, dia 12, ao Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Não temos plenários agendados para essa semana. Portanto, não há nenhum plenário agendado para essa semana. E, portanto, o último plenário que nós temos agendado é para o dia 20 de julho, mas entre o dia 5 e o dia 20 são comissões.
E... Não,
7 é plenário, exatamente. Peço desculpa, é isso mesmo. Portanto, eu por mim, nessa segunda semana, se alguns de nós gostaríamos de estar nesta reunião, eu ia sugerir que se calhar fizessem esta reunião, em vez de ser na terça-feira que temos audiência, fazer na quarta. Isto é a primeira reunião do Conselho Coordenador do Ensino Superior. Eu não tenho agenda. É só isso que temos. Portanto, ainda não está agendada. Se eles nos perguntarem que data é que a gente prefere, posso indicar o dia 13? Pode. Ok. Ok, está bem, muito bem. Sim. Está bem, sim, eu vou estar. De qualquer maneira. Também já agora recebi, isto foi-me dirigido diretamente a mim, vai haver no Parlamento Europeu uma cerimónia com muitos deputados e ministros antigos e presidentes e essa gente toda, em homenagem ao professor Zé Mariano Gago, no dia 29 de junho. Eu devo também falar, e é uma cerimónia de homenagem, é só para vos informar que é no dia 29 de junho. É uma iniciativa do Parlamento Europeu. Eu acho que fica muito bem eles terem esta iniciativa e, portanto, eu aceitei com muito gosto. Espero que eu possa justificar a minha falta no plenário, estando nesta reunião. Muito bem. Continuando, temos depois a Conferência de Descentralização de Competências na Educação. O papel do poder local é amanhã, já todos sabem, no auditório do novo edifício, das 9:30 da manhã à 1 da tarde. Isto é informação. E depois temos uma série de petições, cujos relatórios finais já foram preparados e que são os seguintes. A petição número 92/13, de Carla Sofia Castanheira do Passo e outros, que solicitam que a Assembleia da República proceda à alteração do regime jurídico da educação especial. A deputada relatora da petição foi a deputada Laura Magalhães, a quem eu, se calhar, passava a palavra para nos... De forma resumida.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar todas e todos os senhores deputados. Dizer que esta petição, a petição número 92/13, primeira, foi assinada por 4.306 pessoas, cuja o primeiro petitionário é Carla Sofia Castanheira do Passo, e que solicitam que a Assembleia da República proceda à alteração do regime jurídico da educação especial. Deu entrada na Assembleia da República no dia 3 de abril de 2016 e foi recebida por esta comissão no dia 8 de abril do presente ano. A primeira peticionária, bem como o Sr. André da Silva Ramos Valarinho, foram ouvidos nesta comissão de Educação e Ciência no passado dia 31 de maio. O objeto da petição prende-se com o facto dos peticionários solicitarem que a Assembleia da República dê continuidade ao trabalho realizado na anterior legislatura no que respeita à recomendação de políticas públicas de educação especial da Comissão Nacional de Educação, assim como a resolução da Assembleia da República número 13/2015, 19 de fevereiro. Salientam ainda que a situação dos alunos de educação especial tem-se vindo a agravar e que não foi dado cumprimento às recomendações, entretanto, aprovadas. Por falta de outras opções, consideram ainda que muitos pais não encontram outra alternativa a não ser a de autorizar a aplicação do SEI aos seus filhos, vendo-se estes alunos assim obrigados a adquirir todas as competências do currículo comum do ensino regular, beneficiando apenas das medidas educativas contempladas no programa educativo individual, que muitas vezes consideram não serem respeitadas. Faço o exposto, solicito que a Assembleia da República legisle no sentido de criar uma medida educativa adicional que permita a adaptação do currículo às necessidades educativas dos alunos e que seja menos restritiva do que o SEI. A matéria mencionada, peço desculpa, insere-se em primeira linha no âmbito da competência do Governo, no entanto, compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, vigiar pelo cumprimento da Constituição e das leis e apreciar os atos do Governo e da Administração. Esta Comissão, uma vez que a petição foi assinada por 4.306 subscritores, é obrigatória a sua audição perante a Comissão, tal como já foi referido. Esta Comissão entendeu também questionar uma série de entidades, cerca de 35 entidades, e dos pedidos de informação que foram solicitados, houve 7 respostas, nomeadamente do Conselho Nacional de Educação, da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, da Associação Nacional de Professores, da CONFAP, do Gabinete do Sr. Ministro da Educação, da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo, assim como do CRUP, o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Relativamente à opinião da relatora, a deputada autora do presente relatório, exime-se nesta sede a sua posição sobre a petição em apreço para plenário e conclui-se assim que o objeto da petição é claro, encontrando-se identificados seus subscritores e sendo o texto inteligível. Dado que tem 4.306 subscritores, é obrigatória a sua publicação integral no Diário da Assembleia da República e a apreciação em plenário. Também a Comissão emite o parecer que deve remeter a cópia da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares e ao Governo para eventual apresentação de iniciativas legislativas ou para tomada das medidas que entenderem pertinentes nos termos do artigo 19º da Lei do Exercício do Direito de Petição. Senhor Presidente, estou disponível para esclarecer alguma questão que entenderem que não ficou esclarecida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Alguém quer algum pedido de esclarecimento? Portanto, podemos pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, Sra. Deputada. Foi aprovado por unanimidade. Depois temos um documento, proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2004/37/CE relativa à proteção dos trabalhadores contra riscos ligados à exposição e agentes cancerígenos durante o trabalho. A deputada relatora foi a senhora deputada Margarida Mano. Não sei se está em... Se passo-lhe a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Eu vi com atenção, preparei o documento que não está... Eu há muito pouco tempo e, portanto, não tive hipótese de o passar, mas terei todo o gosto em fazê-lo e peço-vos desculpa de não fazer antes, sem fazê-lo a seguir. Eu tive, contudo, uma dúvida, é que a relação, qual a relação da Comissão com o teor da iniciativa, da proposta diretiva, porque, de facto, aquilo, existe uma diretiva, que é de 2004/37, como disse o Sr. Presidente, e aquilo que se pretende agora é, basicamente, face aos novos dados científicos relativamente ao teor de produtos cancerígenos, é alterar em 3 pontos, 2 pontos anexos e 1 na diretiva, os limites de produtos cancerígenos. Do ponto de vista científico, há um documento de impacto que consta do processo, onde está muito claro que foram envolvidos peritos enfim, muito reputados, quer em termos de órgãos colegiais, de peritos individuais, quer das instituições europeias. Portanto, obviamente que esta comissão não vai, de modo nenhum, pronunciar sobre isso. Os impactos que tem a diretiva são impactos fundamentalmente, de um ponto de vista, quer em termos de saúde, pela prevê-se a redução de cerca de 99 mil casos de cancro até 2069, quer do ponto de vista dos investimentos que são necessários em termos de indústria e de empresas. Obviamente que os parceiros foram todos envolvidos, mas, portanto, a dificuldade que eu tive foi perceber se, de facto, faz sentido, e fazendo sentido, eu faria o texto, e peço, até porque penso que tem que ir aos assuntos europeus e depois faria circular, ou se não faz sentido a Comissão
pronunciar-se,
uma vez que tem sobretudo a ver, querida, com a questão da saúde.
Pois, deixe-me fazer a seguinte pergunta. Eu não conheço, não há o problema de investigadores que trabalham com estes compostos e que possam ser expostos a estes compostos durante a sua investigação científica?
Menos
que
não é toda a
verdade. Ah, ok.
Sim.
A exposição dos investigadores não toca. Pois. Ok. Não sei. Sr. Deputado, prefiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu tenho insistido quase todas as vezes que aparecem estas iniciativas comunitárias na ideia de que nós precisamos ter um crivo e não podemos passar a vida a dar parecer sobre coisas que não têm nada a ver com a competência desta comissão. Desta vez nem vou entrar nessa matéria, embora concorde com a forma como a Sra. Deputada Maria da Mano colocou a questão, porque desta vez até me socorro de um argumento formal. Está em entrada em funcionamento um novo procedimento para acompanhamento das iniciativas comunitárias. Suponho que não está completamente estabilizado, porque há comissões, pelo menos uma comissão, que suscitou questões sobre a configuração final desse procedimento, mas pelo menos pela parte formal eu sugeria que esperássemos até ver como é que estabiliza o novo procedimento, para não insistirmos nesta coisa estranha de estarmos a dar parecer sobre coisas que francamente seria preciso algum esforço de investigação para percebermos que ligação é que tem com os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Estava-me a perguntar, prazo, a única, portanto, a Comissão de Assuntos Europeus tinha pedido que nos pronunciássemos até 15, ou tanto. Mas, como digo, a pronúncia será uma pronúncia, mesmo a fazê-la, formal, porque...
Sim. Pois. Portanto, nós podemos dizer que gostaríamos que a iniciativa de que está agora a ser introduzida, o novo procedimento, seja, que a gente espera que isso seja implementado e que nessa altura depois...
Esta tem um prazo, pode-se dizer que a matéria não é específica.
Ok, a matéria não é específica para a nossa comissão e ultrapassamos isso. Pode ser?
Sim.
Estão de acordo? Não é da nossa competência. Ok, muito bem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu suspeito que estes temas de agentes cancerígenos e coisas vai começar a aparecer com mais frequência, portanto... Depois temos a petição 114/13, apresentada por António José Salgado Rosa Negrão e outros. Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ponto. A apreciação e votação da admissibilidade da petição. Portanto, gostaria de saber se acham que esta petição deve ser admissível, admitida, e cabe a um deputado relator do PSD a preparar o relatório. Estão de acordo para ser admitida? Toda a gente de acordo? Muito bem, e o PSD indicará a pessoa que... Ok. Depois temos mais uma petição, número 115/13, apresentada por Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves e outros, solicitando a revogação do despacho normativo número 1H/216, que altera os artigos 3º, 6º, 8º, por aí fora do despacho normativo número 7-B/215, publicado na Diário da República, 2ª série, número 88, 7 de maio de 2015. A questão é sobre a admissibilidade da petição. Alguém tem alguma objeção que seja admitida? Cabe ao PS, indicarão posteriormente. Muito bem. Depois temos a petição número 118-13, apresentada pela Federação Nacional de Professores FEMPROF, em defesa da escola pública. Apreciação e votação da admissibilidade da petição. Alguém tem alguma coisa contra a admissibilidade desta petição? O deputado relator será indicado pelo Bloco de Esquerda?
Estávamos aqui a discutir uma questão, Sr. Presidente.
Estava a avançar rápido mais.
Sendo eu peticionária, se há algum problema em que seja relatora da petição? Sou peticionária da petição da FEMPROF. Peticionária e primeira subscritora.
Terá que indicar outro deputado do Bloco de Esquerda?
Não, mas há alguma questão regimental?
Sim, não sei.
Ou...
Não sei.
É porque o Bloco não tem nenhum deputado que não seja peticionário desta petição. E se tivesse, eu própria ficaria constrangida, mas se não tivesse, eu própria ficaria constrangida. A não ser que haja...
Eu não sei se há... Não, eu não sei se no regimento há alguma coisa que...
A não ser que haja algum impedimento regimental, eu ficarei com a petição e pronto, farei os trâmites regimentais. Com toda a objetividade, com certeza. Confiaram em mim para essa tarefa. Muito obrigada.
Isto está animado hoje. Muito bem. Senhora deputada Joana Mortágua, nós iremos ver se há alguma... Se não houver... muito bem. Eu não tenho outros assuntos, tenho que só avisar que a próxima reunião é no dia 21 de junho, é uma audiência ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É audiência regimental no dia 21 de junho. Tem um assunto que a deputada Ana Rita Bessa, não é? Não há mais nenhum assunto? Muito boa tarde, senhores deputados. Muito obrigado. Boa tarde. Nilza, eu posso? Nilza, posso falar consigo um segundo, daqui a bocadinho? Só uma questão. Muito obrigado, Teresa. Ela já disse?
Não. Tinha indicado terça-feira antes do ministro. Ele disse que antes do ministro não era muito bom, porque os grupos mais pequenos estão a preparar. Então ela mandou-me marcar para a quarta. E já tinha comunicado a semana que estava a ministra e já o tinha
terminado. Já está. Já está. A Ana Rita também já sabe. Já.
E agora já.
Eu. Até logo. Eu há uma questão que eu gostava de falar com cada um de vocês, porque eu não sei muito bem como agir. Quando há um deputado relator, eu às vezes gostava de assistir, mas não sei se é presidente, que a pessoa que é o deputado se calhar pode se sentir mais constrangido, ou será, ou pode até regimentalmente. Não sei, vou tentar saber. Mas vocês não objetam. Eu acho que era só positivo para mim e para toda a gente. Eu não quero é colocar a pessoa numa situação.
Eu só vou ter que ir para a residência até chegar a
metade. Nilza, eu acho que duas questões. Uma que estava aqui a falar com a sua cabeça. Às vezes há essas audiências sem um deputado claro. E eu às vezes gostava de assistir. E não sei se contem com a
Eu sou deputado, não sei se coloco a pessoa que está com o deputado de uma cor regional. Outra questão, outro ponto, a Lisa disse qualquer coisa muito rapidamente, que eu interpretei, achava que eu não estava a ser imparcial nesta comissão. E eu disse, sim, e esta ideia de que eu não estava, e eu tenho tentado tanto ser imparcial. Eu tenho, daquela coisa que foi muito rápido. E eu tenho que dizer que mas eu não queria, que essa visão. Eu não queria, quer dizer, eu gostava de manter a máxima. E se houver da vossa parte alguma. Pois eu sei que não é fácil. Mas que me dissessem se houver alturas em que acham na condução dos trabalhos. Eu acho que aí tem que ser. Eu sei, estávamos todos muito desconfiados. Mas eu só queria que.
Se você não se importa, se não importa nada.
Portanto, Teresa está.
Acerto
com ele. Eu telefonei há bocadinho depois de falar consigo e ele mandou-me um SMS a dizer que não podia falar comigo agora.
Okay.
Portanto, eu imagino que ele durante o dia vai dizer qualquer coisa e eu vou-lhe perguntar o que é que ele está a pensar fazer.
Em relação a esta do Conselho Superior, está a ver que há rapaziada. Eu acho que era interessante irem.
Eu também acho. Eu também acho, ainda por cima, porque é a primeira.
Exatamente. Este órgão está constituído há não sei quanto tempo e não tem condição. Está previsto.
É verdade.
Já me lembro. Está previsto na lei lá dos estabelecimentos de.
É verdade. Agora é que me estou a lembrar.
Em 2002, 2007,
até na regulamentação. A gente mandou. Mas o que é que vai acontecer? E se calhar foi por isso que ele.
E ela tantas vezes me dizer, pronto, eles querem saber, faz favor, venham à primeira reunião e questionem. Mas eu acho que é capaz.
Eu vou. Eu vou, de certeza.
Pronto, portanto, o senhor presidente está.
Quando tiver a data, eu vou.
Pronto. A outra coisa, então, do programa, é ver então também melhor com ele. Pronto.
Teresa, eu vou subir, está bem?
Está bem.
Se presente, veja.
Deus, Amanel.
Portanto, este aqui, isto está para começar às 17, mas então é capaz de ser melhor ser um bocadinho mais tarde. Que era para antes meter a parte do.
Eu acho que eu tinha pensado na P5. Não, na P4, que era o dia anterior. Mas na P4 temos aquela audiência, uma audiência longa. Na terça-feira. Eu tinha olhado para todas as plenárias que estavam programadas.
Não,
e aqui temos o Ministério da Educação.
Não pode ser.
A outra possibilidade era fazê-la na segunda-feira. No fim do dia.
Sim, mas porque, no primeiro dia. No primeiro dia.
Porque o primeiro dia tem a abertura. A abertura é longa, tem muita gente, fica mais a cabo. E depois tem esta coisa, é a segunda, ao fim do dia, que é até uma área interessante. Tem a NASA, tem uma data de gente que é uma área nova, que está...
Mas é assim, mas isto tem aqui uma coisa, era depois disto ou antes disto?
Era antes disto. Era pôr isto um bocadinho mais a seguir e pôr antes disto. Pois, eu vou ver como é que as coisas estão, porque... Eu preferia, sem dúvidas nenhumas, que fosse...
Mas segunda-feira, normalmente,
não
é o dia de
eu sei. E, portanto, o melhor é ser aqui, antes desta sessão de encerramento, ter relação com os deputados. Porque também dá perfeitamente para lá chegar.
Sim, porque aquilo tem 91 minutos, depois mais a votação e não sei o quê, mas não chega às 2 horas.
Pois não, estamos às 3, né? Portanto, às 5 estamos despachados, a gente chega lá às 5 e meia, está.
Pois, mas isso tem que ajustar aqui esta
vez. Tem que ajustar. É isso que eu vou falar com ele. Está bem?
E a outra vai quem quer.
Pronto, ele depois que diga, eu falo depois.
Esta aqui.
Essa qual é?
É a primeira, esta do dia
16. Ah, do A3S. Sim. Eu também vou lá estar e vou falar no fim. Eu ia e vou falar no fim.
Que é? Pois,
exatamente. Acho que aí...
Eu acho que esta era interessante.
Com os deputados. Ah, também eu. Mas como é que a gente, nós não somos o paizinho, é a mãezinha deles.
Do lado, sou bem-vindo.
Não, mas é óbvio.
Ele deve dizer, quem quiser vir colocar a questão, faz favor.
Faz bem.